10 e 16, início do Fórum TSF nesta quarta-feira, edição de Manuela Cássia, produção de Fernando Oliveira.
Bom dia. Os debates quinzenais na Assembleia da República, onde o Primeiro-Ministro é questionado pelos deputados, devem ter os dias contados? O PSD propôs o fim destes debates quinzenais, propondo 8 a 12 debates, o que colocaria estes debates quase mês a mês. E o PS aproveitou a deixa, propôs também o fim deste formato parlamentar, que tem quase uma década e que foi aprovado por proposta de António José Seguro. Foi um dos pais desta ideia de criar estes debates quinzenais para trazer mais transparência e escrutínio das ações do Governo. No Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. Concorda com o fim destes debates quinzenais com o Primeiro-Ministro? Como avaliou o facto de ter sido o PSD o maior partido da oposição a avançar com esta proposta? Esta aproximação de posições entre o PSD e o PS poderá abrir caminho a outros atendimentos no espírito de um Bloco Central? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Tal como habitualmente, pode participar também no debate online e escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Quanto ao inquérito, que pode responder quando clicar no tema do Fórum, na página da TSF na internet, hoje perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com o fim dos debates quinzenais com o Primeiro-Ministro. Ora, 50% dos ouvintes que já responderam estão de acordo, 45% não concorda com esta decisão, sobram 5% que não têm aqui uma opinião formada sobre este tema. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. A questão é polémica, tem marcado o debate político, tem provocado a troca de críticas entre diversos partidos e aqui no Fórum queremos ouvir a sua opinião. Que importância atribui a estes debates? Eles são, em sua opinião, são ou não importantes para fiscalizarmos a ação do Governo? Concorda com o Rui Rio, que diz que é preciso enobrecer o debate parlamentar e argumenta que o Primeiro-Ministro precisa de tempo para trabalhar, não pode passar a vida em debates? Ou, pelo contrário, considera que o fim destes debates quinzenais, que existem há cerca de uma década, é um retrocesso que contribui para desvalorizar o papel do Parlamento e reduz a capacidade de os partidos e os portugueses fiscalizarem as decisões do Governo? Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Iniciamos o debate com a análise do comentador de Política Nacional da TSF. Bom dia, Paulo Baldaia. Como é que avalias esta proposta do PSD? Ela faz sentido ou é estranha sendo feita pelo maior partido da oposição?
Bom dia, Manuela Cássio. Ainda bem que para a discussão é feita por um partido de oposição, porque se fosse feita pelo partido que está no governo, estaríamos a discutir a intenção desse partido de estar a querer esconder-se do debate, de estar a querer defender o seu líder, que seria primeiro-ministro. Portanto, se partisse agora do PS, a discussão deixaria de ser sobre a virtude da proposta. E seria muito mais fácil estarmos a apontar o dedo ao partido que estava no poder, porque estaria apenas a querer defender-se. Ainda assim, lembrar que em 2013, António Costa ainda era presidente da Câmara de Lisboa, só um ano depois é que passou a líder da oposição, mas portanto o Partido Socialista estava na oposição, e António Costa, que fazia parte do elenco efetivo da quadratura do círculo na SIC, comentou, deu o exemplo dos debates quinzenais, considerando a invenção mais estúpida da Assembleia da República, estes debates quinzenais, a expressão foi essa, a invenção mais estúpida, ou, para ser mais preciso, uma das invenções mais estúpidas da Assembleia da República, argumentando que os debates quinzenais aumentavam a conflitualidade política, diminuíam a capacidade de construir consensos, estavam feitas para ser um duelo entre matadores em que o Primeiro-Ministro ou matava o líder da oposição, ou o líder da oposição ou outro líder matava o Primeiro-Ministro. E, portanto, este arrasava desta forma aquilo que é hoje, que são hoje os debates quinzenais, que já na altura existiam, e que nós fomos vendo, ultimamente parece-me muito evidente que, aliás, nos debates quinzenais nós temos muitas vezes como figura central um deputado, que é o deputado único do Partido Chega, André Ventura, e, no entanto, porque o debate é cada vez mais um espetáculo televisivo, aqueles debates quinzenais, e, portanto, faz todo o sentido discuti-lo. Coisa diferente é saber se eles devem deixar de ser quinzenais ou se devem manter quinzenais e mudar o formato em que eles acontecem.
E qual é a tua opinião, Paulo?
A minha proposta, aquilo que eu defendo é que é preciso mudar o formato dos debates, muito antes de discutir a sua periodicidade, ou seja, eles podiam ter sido alterados em muito tempo. António Costa, que agora diz que fará o que a Assembleia da República de mandar, que remédio, é assim que tem que ser, como Primeiro-Ministro, defendeu que aqueles debates eram uma invenção estúpida. Ter 7 anos para fazer uma proposta de alterar a forma como eles se discutem. Também dizer que uma coisa é diminuir o debate e diminuir o espetáculo, que faz parte da política, mas, e, portanto, o debate diminui, não sei, os debates com o Primeiro-Ministro deixam de ter a periodicidade quinzenal, mas é preciso termos em atenção a proposta como um todo. Esta ou outra qualquer do PSD, do PS, as propostas da Iniciativa Liberal, que foi, aliás, o partido que deu o pontapé de saída para que se fizesse uma revisão do regimento do Parlamento, porque não tenho apenas isto para alterar, tenho muitas outras propostas. Uma delas, por exemplo, no caso do PSD, é a proposta, que também é escrutínio ao Governo, a proposta de criar debates do tipo Estado da Nação, mas setoriais. Ou seja, ser obrigatório debater em cada sessão legislativa como está a saúde, como está a educação, ou fazer debates de urgência, por exemplo, agora, e Rui Rio diz isso na entrevista ao Porto Canal, por exemplo, agora faria todo sentido estar a chamar o Primeiro-Ministro ao Parlamento para explicar que plano é que tem, que o Governo tem para a TAP, antes do Governo ser autorizado a colocar na TAP 1.200 milhões de euros. Fazer um debate profundo, de grande escrutínio, sobre o que é que vai fazer o Governo para justificar meter na TAP 1.200 milhões, de início, veremos depois quanto mais dinheiro é que é preciso colocar. Ora, nós fazemos, eu acho que o debate é muitas vezes facilitista, queremos discutir apenas se é muito ou pouco, se é quinzenal. Bom, se aumentar, para haver um verdadeiro escrutínio é preciso muitos debates, então devemos estar a discutir porque é que os debates não são semanais. Se fosse essa a razão e fosse esse o princípio que vai nortear toda a discussão sobre o escrutínio que se faz no Parlamento e que a oposição tem a obrigação de fazer ao Governo.
Não aceita o seu argumento, Paulo Baleia, de que esta redução reduz a capacidade do Parlamento fiscalizar o Governo?
Não aceito no sentido de dar como garantido, aceito discuti-lo, porque, insisto, para discutirmos, para vermos se verdadeiramente diminui ou não diminui a escrutínio, temos que ver a proposta como um todo. Se houver menos 4 ou 5 debates ao longo do ano com o Primeiro-Ministro, mas houver mais 10 debates longos com os ministros das áreas principais que dizem respeito à vida de nós todos, isso diminui ou aumenta o escrutínio? Temos que fazer o debate assim. Também sobre uma outra forma, é o debate como ele existe hoje e como é proposto, com 2 rondas de perguntas ao Primeiro-Ministro, vai aumentar ou diminuir o escrutínio cada debate? Mas, obviamente, que 10 debates é melhor que 5 debates. A questão é, mas se mudarmos o modo como o debate é feito, o escrutínio ao Governo aumenta ou diminui? Essa discussão também é preciso fazer. Ou seja, o que eu acho que nós não devemos aceitar é um debate facilitista em que dizemos que menos debate é garantidamente menos escrutínio. Não é assim. Temos que olhar para toda a proposta e perceber se ela facilita, vai ou não melhorar os debates quinzenais, porque que deixam de ser quinzenais, melhorar os debates com o Primeiro-Ministro, se os vão melhorar ou não. O Primeiro-Ministro e o líder da oposição estão de acordo. Estes debates, e hoje é Primeiro-Ministro António Costa, disse-o quando estava o Partido Socialista na oposição, estes debates não ajudam no escrutínio, facilitam obviamente a política e o espetáculo, e isso, na opinião dos dois, do líder do governo e do líder da oposição, claramente não beneficia, não engrandece o Parlamento e a política.
Um outro argumento que já escutámos neste debate, criticando a redução destes debates quinzenais com o Primeiro-Ministro, é o facto de ele poder afunilar o debate político, favorecendo o PS e o PSD, porque o debate entre estes partidos continuará a ser feito, porque os maiores partidos têm comentadores em programas na rádio, na televisão, têm comentadores com espaços de comentário nos jornais, reduzindo o papel de intervenção dos partidos mais pequenos, ou pelo menos dos partidos não tão grandes como o PS e o PSD, que têm ali no Parlamento o seu principal palco de ação.
Isso é uma grande falácia, Manuel, porque ponto 1, que não se pode crer que os órgãos de comunicação social, cada um por si ou todos juntos, se substituam ao Parlamento, dando garantias a cada um dos partidos, da mesma forma que o Parlamento o faz. Dizer depois que, isso é tão verdade, que há partidos que só têm um deputado e têm uma percentagem de tempo mediático na televisão, na rádio, nos jornais, que não corresponde claramente aos votos que tiveram, face aos votos que tiveram, partidos como o Bloco de Esquerda, o PCP, o CDS, o PS e o PSD. Partidos só têm um deputado, seja o Chega, que é a coisa mais, de facto, o exemplo mais evidente, mas também é verdade que a Iniciativa Liberal, que faz por isso e tem uma visibilidade muito grande. Não pode ser, não se pode trocar o número de o espetáculo dos debates com o número, garantindo que, dessa forma, por haver debates quinzenais, os partidos mais pequenos vão poder ter uma maior participação no debate. Isso é tão, na comunicação social, é tão verdade que eu vejo muitos dirigentes do Bloco de Esquerda com espaço também nas televisões, nos jornais, na rádio. É verdade que, por exemplo, há uma diferença muito grande entre o PCP e o Bloco de Esquerda, mas isso não tem a ver com o regimento do Parlamento. Isso tem a ver com a capacidade que os partidos têm de gerar pessoas mediáticas que sejam capazes de convencer os jornais, as rádios, as televisões a ter aquela pessoa e não ter outra. Acho que os órgãos de comunicação social devem procurar sempre ter um equilíbrio que tenha em conta aquilo que é, até para poderem ser verdadeiramente plurais, terem no seu espaço de comentário pessoas dos vários quadrantes políticos. Mas isto não substitui aquilo que o Parlamento tem a obrigação de fazer e, insisto, também não é por haver debates quinzenais, que até poderiam passar a ser semanais, que garantíamos que o escrutínio é verdadeiramente maior, que o debate é verdadeiramente interessante e não é um espetáculo em que muitas vezes um deputado só consegue sobressair em termos mediáticos e ganhar o debate, que está feito para ver quem ganha e quem perde. Aliás, nós jornalistas muitas vezes avaliamos os debates desta forma, de saber quem ganha e quem perde, e não sobre a qualidade do escrutínio que foi feito para saber, e da resposta que foi dada, para sabermos se ficarmos ou não mais esclarecidos sobre determinada matéria que diz respeito à vida de todos os portugueses.
A análise do Paulo Baldaia, comentador de Política Nacional da TSF, está relançado o debate para o qual convido os nossos ouvintes. Concordam com o fim dos debates quinzenais com o Primeiro-Ministro? Olho agora aqui para o inquérito, esta é a pergunta que está no inquérito na página da TSF na internet, e há aqui uma mudança, agora é o não que está à frente. 62% dos ouvintes que já responderam ao inquérito não concordam com o fim dos debates quinzenais com o Primeiro-Ministro, 31% estão de acordo com esta mudança, que foi inicialmente proposta pelo PSD, teve depois também a concordância do PS, que apresentou uma outra proposta para mudar este formato dos debates parlamentares, passando e simplificando aqui um pouco a questão, em vez de debates quinzenais, passaríamos a ter debates mensais. Queremos ouvir a sua opinião. Que importância atribui a estes debates que são feitos de 15 em 15 dias com os primeiros ministros? São ou não um momento importante de escrutínio, de análise das decisões do governo? Faz sentido reduzir, acabar com estes debates quinzenais, reduzir o número de vezes que os primeiros ministros têm que prestar esclarecimentos e responder às perguntas dos partidos? Queremos ouvir a sua opinião. Que méritos, que defeitos encontra neste fim dos debates quinzenais, o que, estando o PS e o PSD de acordo aqui quanto ao essencial, é certo que esta medida será aprovada. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, José Manuel Ramos, advogado, liga-nos Lisboa. Que opinião tem sobre este tema?
Cumprimento o Sr. Dr. Manuel Acácio, também os ouvintes do Fórum, agradeço a oportunidade. A minha opinião é de grande preocupação por esta diminuição dos debates quinzenais. Sem dúvida que poderá não ser um modelo perfeito, mas não deve ser abandonado enquanto não for encontrada uma alternativa melhor. Portanto, pôr o problema dizendo que o Primeiro-Ministro tem que trabalhar e que, portanto, não tem disponibilidade para debates, é um ponto que me parece assim, um pouco absurdo, estar a trocar um modelo que já está criado por um que ainda não existe. E eu concordo muito com a opinião que foi deixada aí por um dos vossos comentaristas, o Adolfo Mesquita Nunes, que realmente
chamou a atenção... Na semana passada, aqui no Espaço da Opinião, na TSF.
Que chamou a atenção para todos os perigos que uma medida destas pode comportar, porque tem que haver uma separação e interdependência de poderes entre a Assembleia e o Governo. Portanto, a Assembleia não apenas fiscaliza o Governo, como em algumas áreas até trabalham conjuntamente, cada um com as suas competências, e estar aqui a diminuir numa altura de pandemia, numa altura de estado de calamidade ou de alerta, estar a diminuir os debates de uma forma precipitada, à espera que depois, e aí não concordo muito também com o vosso comentador Paulo Baldaia, na parte em que ele diz, com todo o respeito, quando ele diz que há muitos líderes que conseguem ter mediatismo sem dependerem dos debates da Assembleia da República, mas onde se faz o controle político é realmente na Assembleia da República. E estar a adotar uma medida destas, ainda por cima com um motivo demagógico, que é dizer que o Primeiro-Ministro tem aqui de trabalhar, parece-me realmente algo um pouco ousado e um pouco demagógico, com todo o respeito.
Obrigado pelo seu contributo para este debate, a análise do advogado José Manuel Ramos. No debate online, Patrícia Mira escreve: o objetivo principal é proteger ainda mais os partidos do costume, que assim irão retirar ainda mais visibilidade aos novos partidos, que já pouca têm. O PSD, em particular, sabe que a ascensão do Chega e da Iniciativa Liberal lhe pode roubar muitos votos. Luís Manuel Cunha Santos tem aqui um longo comentário, vou tentar resumir aqui o essencial. Escreve este nosso ouvinte que o fim dos debates quinzenais e o alargamento da respectiva periodicidade parece uma boa medida. As idas do Primeiro-Ministro à Assembleia da República banalizaram-se, perdendo a dignidade e a importância que tinham. O próprio debate do Estado da Nação viu a sua importância diminuída devido a esta banalização. Estes debates quinzenais têm servido sobretudo como números das diferentes forças políticas e a sua importância perde-se na espuma mediática. A eficácia do escrutínio do governo não se garante nestes debates banalizados, mas sim na análise de aspectos e dossiês concretos. E como acrescenta este nosso ouvinte, as comissões de inquérito são um exemplo disso e, quando querem, funcionam. Se a Assembleia da República quer mesmo escrutinar o governo, este ou futuros governos, então agilize o mecanismo de perguntas ao governo, torne-as efetivamente mandatórias, criando procedimentos eficazes para o efeito e encurte os prazos de resposta. Bom dia, Sr. Deputado André Coelho Lima. Bem-vindo ao Fórum TSF. Obrigado por ter aceitado este convite para participar aqui nesta reflexão que fazemos. Gostava que começasse por explicar aos nossos ouvintes, de uma forma muito sintética, as linhas essenciais da proposta do PSD quanto a esta questão dos debates quinzenais.
Muito bom dia Manuel Cássio, bom dia a todos os ouvintes. Dizer então de forma muito breve que, em primeiro lugar, e aproveitando a forma como me faz a pergunta, de alguma forma lamentar que estejamos a debater os debates quinzenais e aqui, obviamente, é uma opção editorial, e estejamos a passar ao lado do conjunto de propostas que o PSD fez, designadamente de reforço de transparência das comissões de inquérito e da própria Comissão de Transparência, através da introdução de cidadãos a participar nas comissões de inquérito, a participar na Comissão de Transparência, que, como se sabe, é que avalia os próprios deputados, ou seja, um conjunto de reforço de propostas que reforçam efetivamente a transparência e que incentivam a participação dos cidadãos no Parlamento. Mas, enfim, debatendo a questão dos debates quinzenais, passo aqui a repetição da expressão, O princípio basilar é o da separação de poderes. Este, como todos sabemos, é um princípio basilar do Estado de Direito. Poder executivo, legislativo e judicial. O poder executivo tem o governo, o poder legislativo tem o Parlamento. Se diminui a fiscalização da atuação do governo, como fez na pergunta central deste fórum, aquilo que lhe posso dizer é que, caso não se tenham apercebido, a Assembleia da República não perde nenhum dos seus poderes de fiscalização. Rigorosamente nenhum. Todos os poderes de fiscalização, com o Sr. Primeiro-Ministro presente ou sem a presença do Sr. Primeiro-Ministro, estão absolutamente presentes na Assembleia da República, estão, mantêm-se na Assembleia da República. O que deixa é de se fazer um debate que esteja coordenado pela espuma dos dias, pelo assunto que fez a notícia no último dia ou últimos dois dias, e passam a ser feitos debates substantivos, temáticos, setoriais, em que o Governo estará presente por setores, a pasta da economia, a pasta da agricultura, a pasta dos negócios estrangeiros, ou seja, em que se faz um debate profundo sobre as diferentes temáticas, ao invés de um debate que esteja subordinado ao que se está a discutir no cenário mediático nesse mesmo momento.
E também este, deixe-me só para percebermos a posição do PSD, e este modelo não permitia isso? Os partidos são livres de fazerem as perguntas que querem fazer. E, claro, portanto, esse debate aprofundado e temático pode ser feito neste debate de 15 em 15 dias. Os partidos decidem do que é que falam.
Isso não há dúvida nenhuma. A diferença é que cada partido escolhe o seu tema. A proposta que o PSD apresenta, há um debate exclusivamente dedicado a um determinado tema. Imagine que o Governo está presente no Parlamento para debater justiça e todos os partidos têm que debater este tema. Diferente do que sucede hoje, onde isto só pode suceder por agendamentos protestativos de um só partido. E não pode suceder com o Primeiro-Ministro, porque com o Primeiro-Ministro cada partido tem o seu tema. Mas deixe-me dizer aquilo que é mais importante. Eu, com toda a franqueza, e a proposta do PSD é clara e está apresentada, aquilo que nos parece é que as pessoas querem é que os governantes lhes resolvam os seus problemas. O povo quer que os governantes trabalhem. E num país como o nosso, que está, pode ainda não ter sido claro para muita gente, mas está em fortíssima crise. Ainda ontem tivemos um anúncio de uma quebra de 9,8% do PIB e uma recessão superior ao período da Grande Depressão de 1928. Nós temos que ter poder e oposição, todos os responsáveis políticos focados na resolução dos problemas do país e não propriamente com aquilo que é necessário ao nível da presença do Primeiro-Ministro, do Chefe de Governo, na Assembleia da República. Repare que aqui, em pleno período de estado de emergência, dou-lhe este exemplo que foi uma pergunta que me fiz a mim próprio naquela altura. Tudo era novo, tudo era diferente, não sabíamos como fazer e, no entanto, tínhamos durante a manhã o Governo todo no Infarmed, durante a tarde, o Governo todo no Parlamento, e eu perguntava-me como é que era possível, com tantos dossiers que não conhecemos, tudo é desconhecido, áreas do país onde precisa, e da economia onde precisamos de auxiliar, como é que é possível, porque os debates não se fazem só de cor presente, eles têm que ser preparados, têm que ser antecipados, os vários ministros têm que estar a trabalhar para ajudar o Primeiro-Ministro a preparar o debate tribunal, ou seja, o debate, a fiscalização, é fundamental que exista. É também fundamental que seja devidamente mesclado com aquilo que compete ao Poder Executivo fazer, que é efetivamente governar.
Mas ao Poder Legislativo compete fiscalizar. Aceita a crítica que já foi feita, Sr. Deputado André Coelho Lima, a crítica ao PSD, de que, com as declarações que Rui Rio fez, e esta ideia de Rui Rio não é nova, há muito que ele defende esta posição.
Exato.
Mas aceita a crítica de que Rui Rio, o que nos está a dizer é que o trabalho do Parlamento não é um trabalho político importante?
Olha, eu não sou ninguém para aceitar ou não aceitar a crítica. Isso é uma crítica injusta, na medida em que o Dr. Rui Rio nunca disse isso. Aqui há uma questão que é muito clara. Rui Rio, é preciso que as pessoas percebam cada vez mais isto. Rui Rio é um político diferente. E é diferente porque faz na oposição aquilo que faria no poder. Defende na oposição aquilo que defenderia se estivesse no poder. E mais ainda, a coerência é absolutamente inabalável. Isto consta nas propostas do PSD, consta no programa eleitoral do PSD e consta das variadíssimas intervenções que o Dr. Rui Rio, hoje Presidente do PSD, fez antes de ser Presidente do PSD. Há aqui uma grande diferença, designadamente com o atual Primeiro-Ministro, é que, como ainda há pouco foi recordado, nesse debate da quadratura do círculo há cerca de 7 anos atrás, o primeiro-ministro, o atual primeiro-ministro, na altura do Dr. António Costa, foi muito claro, até foi muito duro e veemente na forma como qualificou os debates quinzenais. Pergunta-se...
É uma das invenções mais estúpidas que a Assembleia da República fez nos últimos
Exatamente.
Anos.
Exatamente. Mas agora pergunto às pessoas porque é que durante 6 anos, praticamente 6 anos no governo, não teve ainda, a pessoa que considera esta uma das invenções mais estúpidas dos últimos anos, não teve ainda a iniciativa de algo fazer nesse sentido. Ora, aqui há algo que diferencia claramente ambos. É que o Dr. Rui é um político com coragem. Não faz, não apresenta as propostas e não defende as suas perspectivas em função daquilo que é mais útil à posição em que está hoje ou em função daquilo que é mais útil ao momento político. É em função daquilo que são as suas convicções. E tendo o Dr. António Costa podido ser consequente com as suas convicções, não o fez durante todos estes anos. O Rui Rio, apesar de ser o líder da oposição e o líder do maior partido da oposição, fê-lo sem tibiezas, sem hesitações e também, se quer que lhe diga, sem hipocrisias. Porque as pessoas estão habituadas a que, na oposição, defendemos uma coisa, no poder defendemos outra. Acho que é muito bom para uma boa aragem democrática que possa haver esta honestidade intelectual no exercício da ação política de estarmos à vontade de, a partir da oposição, defendermos aquilo que não é habitual. Defender-se a partir da oposição, mas que acreditamos convictamente que é o que mais ajuda o país a trabalhar e a andar para a frente.
Obrigado, Sr. Deputado André Coelho Lima, por explicar aos nossos ouvintes a posição do PSD e os argumentos do PSD para defender esta proposta que reduz os anula os debates quinzenais, propõe a ida de ministros à Assembleia da República para debates setoriais. No fundo, diminui-se aqui a presença do Primeiro-Ministro nos debates parlamentares, reforçando o papel dos debates setoriais com ministros. Está relançado o debate? Compreendem os nossos ouvintes os argumentos do PSD? Ou, pelo contrário, compreendem as críticas dos partidos que dizem que estamos aqui perante um retrocesso que diminui a capacidade de fiscalizar as ações do governo, sobretudo nesta fase complicada da vida do país? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Que opinião tem o nosso ouvinte Luís Taborda, que é gestor de clientes e que nos liga de Lisboa? Bom dia.
Então, sim, bom dia, Manuel Acácio. Um bom dia para si, um bom dia ao Fórum. Eu vou ser relativamente rápido. Eu diria que, em termos de escrutínio, ela é fundamental e, claramente, é parte integrante do que nós entendemos como um regime democrático e, portanto, tem que ser mantido, digamos assim. O governo pode e deve ser questionado pelas suas opções e pelas suas decisões e, como tal, eu sou completamente contra a ideia de que vamos reduzir o debate e vamos reduzir a presença do Primeiro-Ministro na Assembleia da República. É da troca de ideias e, às vezes, até da diferença entre opiniões que, certamente, vamos ter as melhores decisões em Portugal. E, portanto, eu, mais uma vez, reforço essa ideia. Mas isto tem, neste momento, este tipo de sugestão ou de proposta, tem por trás dela algo que me preocupa bastante mais, que é o Governo neste momento, ou o PS, que neste momento está no Governo, não tem efetivamente neste momento à direita alguém que seja uma verdadeira oposição, que funcione como uma verdadeira oposição no arco, no que nós normalmente mencionamos como o arco da governação. Deixa de existir, portanto, aqui um contraponto não só ao PS, mas a todo o arco da esquerda do Parlamento. Isto, obviamente, depois leva-nos a outras questões, que é havendo um desequilíbrio à direita do próprio, do próprio contraponto, também temos aqui um problema que é a radicalização e a propagação do discurso e da projeção de fenómenos como o que estamos a ver no Chega. Portanto, de uma forma resumida e clara, penso que a necessidade de escrutínio é fundamental, deve ser mantida e o Primeiro-Ministro deve estar presente na Assembleia da República sempre e quando ficar definido, como até agora.
Obrigado pelo seu contributo, Luís Taborda. Espreito aqui o debate online. Francisco Almeida considera que este fim dos debates quinzenais é uma medida importante e que já deveria ter sido tomado há bem mais tempo. Rui Rio prometeu que vinha para reformar o país e está a fazê-lo. Estou farto da política espetáculo, quero substância, escreve Francisco Almeida. Jaime Mota escreve neste debate online que o fim dos debates, fim de maior transparência, E foi para isso que foi aprovado. Apesar destes debates quinzenais não mostrarem total transparência, são inclusive uma forma de aproximação entre o Estado e os governos que não gostam de ser auscultados, mas são a ferramenta do Estado e paga pelo Estado. É de uma pertinência bacoca o fim dos debates quinzenais, escreve Jaime Mota. Que opinião têm os nossos ouvintes? Já percebemos que a questão é polémica. Olha aqui agora o inquérito. Bom, o não continua a ganhar vantagem. 73% dos ouvintes não concordam com o fim dos debates quinzenais com o Primeiro-Ministro. 24% dos ouvintes estão de acordo com esta medida. Queremos, num fórum, ouvir a sua opinião. Pode participar no debate online, escrevendo aquilo que pensa, ou no Facebook da TSF, ou na página da TSF na internet, ou pode participar de viva voz. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone é o 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, é o líder parlamentar do Bloco de Esquerda. Gostava de me saber como é que o Bloco avalia esta iniciativa. O Bloco tem criticado esta proposta. Quer explicar aos nossos ouvintes porquê, Sr. Deputado?
Sim, muito obrigado pela possibilidade de o fazer. Bom dia. Nós consideramos, a exemplo de várias opiniões que já foram objeto de divulgação no fórum, que este é um passo atrás na qualidade da nossa democracia. Quando o debate nacional e internacional é sobre como se reduz as taxas de abstenção, como se aproxima as pessoas da participação política, como se garante que a democracia não é um espaço oco, mas sim um espaço verdadeiro de debate, de participação e de valorização da nossa atividade pública, temos aqui um passo exatamente ao arrepio destas preocupações e em contraciclo, creio eu, ao que é a exigência de aprofundamento da democracia que perpassa a nossa sociedade na atualidade. Nós falamos de debates quinzenais, que são tão só os momentos mais relevantes de debate político e de atenção política, de interesse na atividade política de forma generalizada. E isso acontece não por acaso, porque participam os líderes partidários, participa o Primeiro-Ministro, esta atenção que é dada aproxima as pessoas do interesse da política, algo que todos percebemos que é fundamental para que a democracia tenha qualidade e saúde, e por outro lado permite ter, com toda a transparência, com toda a abertura, os debates e as posições com as ideias que interessam às pessoas. Reduzir estes espaços de debate não é compreensível, porque não há nenhuma justificação que seja dada que mereça relevância. O PSD diz que, disse Rui Rio, que isto serve para o Primeiro-Ministro ter mais tempo para trabalhar, o que é em si um absurdo. Por um lado, o debate com a oposição é uma obrigação do Primeiro-Ministro, o ser fiscalizado pela Assembleia da República é uma obrigação do Primeiro-Ministro, faz parte do seu trabalho, mas, por outro lado, o que nós vemos muitas das vezes são membros de governo, primeiro-ministro inclusive, a fazer visitas pelo país numa lógica de atividade que não se pode compreender que seja mais valorizada do que um debate na Assembleia da República com outros partidos. Por outro lado, é permitido que caia a quinzenalidade do debate com o Primeiro-Ministro, mas depois é introduzido um debate mensal com membros do governo. Ora, isso já está previsto atualmente e por isso o que está aqui é tentar dizer que se vai introduzir uma novidade que já está atualmente prevista e, como se percebe, não tem a atenção mediática, a atenção generalizada do país, que tem os debates com o Primeiro-Ministro. E por isso, na verdade, o que está aqui por trás é uma visão redutora da democracia, achar que é o do debate de ideias que a democracia tem um problema, quando, na nossa opinião, isso é uma das virtudes da democracia, é o debate de ideias, é ter uma noção pequenina da democracia, considerando que ela deveria ser amestrada, domesticada, no fundo, transformá-la num teatro completamente pensado, com um guião estruturado, algo que é redutor, e eu creio que mais relevante do que isto tudo, uma ideia de que as pessoas não sabem distinguir o que é um calor de um debate político num determinado momento, do conteúdo, da substância dessas ideias e que, por isso, devem ficar aliadas desse debate político e que a política deve ser feita nos corredores, nos gabinetes, mas não com a transparência e com a publicidade que é feita atualmente. Ora, nós não temos nem essa visão redutora da democracia, não queremos essa democracia pequenina que agora nos querem impor, e não damos este atestado de minoridade às pessoas, na ideia de que é melhor elas não conhecerem as ideias e o confronto de ideias e o debate de ideias, porque elas não são adultas o suficiente para as saber avaliar. Ora, não. Eu creio que tudo isto é mau, e é ainda mais incompreensível quando está o país mergulhado numa crise económica e social e ainda a tentar resolver os problemas da pandemia, e percebemos que da parte do PSD, da parte do PS e até da parte do Governo, preferem dar atenção a como se reduz a democracia em vez de como se resolvem estes problemas, aprofundando até a democracia.
Aceita o argumento e a crítica que é feita de que os debates quinzenais, tal como os conhecemos, transformaram muitas vezes na política espetáculo sem substância, sem um debate aprofundado?
Eu rejeito essa ideia. Que dizer-nos, como sugere o Rui Rio, como sugere o PS ou o Governo, que um debate na Assembleia da República, com toda a pluralidade de opiniões, é um espetáculo. E depois achar que uma ida de um Primeiro-Ministro a um serviço público, a uma empresa, a uma daquelas atividades que muitas vezes mais parecem propaganda do que na verdadeira, de verdade, contacto com a realidade, e que isso em si não é um espetáculo, é, do nosso ponto de vista, completamente absurdo. Eu creio que não passa na avaliação geral da população, porque toda a gente percebe que, ainda que o PSD possa achar que a sua atividade nos debates quinzenais é um espetáculo, as pessoas percebem que é na pluralidade da Assembleia da República, na pluralidade das suas opiniões e no confronto com as opiniões do Governo, que nós podemos perceber a paleta de escolhas, de diferenças e de soluções que temos para o país. Isso é riqueza, não é pobreza. Por isso, se o PSD concebe, e eu creio que o PS também, pelos vistos, diz a mesma coisa, concebe que a sua participação nestes debates se reduz ao espetáculo, é uma opinião que diz mais aos próprios do que quer à Assembleia da República, quer aos restantes partidos, quer ao país. Mas pronto, mas sobre os pecados deles não deve a nossa democracia penar.
Receia que possamos estar a caminho de um Bloco Central, ideia que o Bloco de Esquerda tem criticado muito?
Eu creio que nós vemos nas diversas pinceladas das escolhas políticas dos últimos dias, das últimas semanas, uma certa sintonia de ideias de PS e de PSD que fazem ressuscitar essas ideias, esse fantasma do Bloco Central, que, como nós vimos no passado, trouxe muito mais problemas do que soluções. Eu creio que, neste caso concreto, se materializa esses medos, esses temores, porque é mais uma má solução, um problema que é introduzido na democracia em vez de uma solução, e, na prática, para proteger, sabe-se lá, que interesses, para garantir uma opacidade, sabe-se lá a quem, e para desvalorizar a fiscalização da Assembleia da República ao Governo, sabe-se lá em nome de que interesses.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, por explicar aos ouvintes da TSF as críticas do Bloco de Esquerda a estas propostas para o fim dos debates quinzenais. Que opinião tem o nosso ouvinte Carlos Lopes, consultor que nos escuta no Porto?
É sempre muito bom dia. Permita-me cumprimentá-lo, sim, e aos ouvintes da Rádio TSF. Eu estou de acordo que não seja terminado as intervenções quinzenais na Assembleia da República, nos moldes que estão a funcionar, pode inclusive, se o Primeiro-Ministro andar muito ocupado, ser debates sectoriais com os ministros, de acordo com os temas que são agendados. Nós estamos perante uma crise económica e uma crise sanitária preocupante, que vai continuar ao que parece, e por isso é importante nós termos com alguma atualidade, e não vejo nenhuma negatividade se houver um debate, como às vezes costuma haver, mediante uma notícia mediática que aconteceu no próprio dia, no dia anterior, e que se debate isso. Isso não se traduz de maneira nenhuma num espetáculo. Se houver espetáculo, por vezes existe, quando representantes de partidos têm debates na televisão ou até na própria rádio e as vozes são condicionadas, digamos, a essa representação parlamentar que tem a sua justificação. Por isso, dá-me ideia e confirmo a minha opinião e os resultados, pelo menos até agora, das estatísticas que estamos a ouvir da parte da TSF do não, por isso dessa continuidade dos debates. Permita-me só para terminar, referir que achava muito interessante da parte do Sr. Primeiro-Ministro e naquilo que foi a proposta do PSD, que eu compreendi, alargar nas comissões de especialidade a um leque maior de participantes fora dos partidos com representação parlamentar, que houvesse alguma auscultação também dos partidos que não têm representação, mas que tiveram votos. Houve partidos que tiveram votos relevantes e no seu somatório representam também a opinião política de alguns eleitores.
E é com a proposta, com a análise e a proposta que nos deixa o nosso ouvinte Carlos Lopes, estamos ao fim aqui da primeira parte do fórum. Queremos ouvir a sua opinião sobre a importância dos debates quinzenais no Parlamento. A democracia fica a ganhar ou a perder se acabarmos com estes debates quinzenais, substituindo-os por debates mensais. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do fórum, 808-202-173.
11:10, segunda parte do Fórum TSF, edição de Manuela Cássio.
Tomamos o debate aqui no Fórum TSF sobre uma proposta que tem causado debate aceso a nível político, com trocas de acusações entre os partidos. Em causa está a proposta do PSD para acabar com os debates quinzenais com o Primeiro-Ministro na Assembleia da República, substituindo esses debates a que assistimos há cerca de uma década, de duas em duas semanas, onde os Primeiros-Ministros são questionados pelos partidos no Parlamento, substituindo-os por debates mensais, dizendo o PSD também que é preciso também reforçar os debates setoriais com a ida regular de ministros à Assembleia da República a debaterem questões do seu ministério. Depois do PSD ter aberto a porta para o fim destes debates quinzenais, que vêm do tempo de António José Seguro e que foram criados para dar mais transparência à vida política e para sujeitar as decisões do governo a um maior escrutínio político, aberta a porta pelo PSD, o Partido Socialista avançou também com uma proposta para acabar com estes debates quinzenais. E no Fórum TSF perguntamos aos nossos ouvintes que opinião têm, que méritos, que defeitos encontram nesta proposta. E no inquérito que fazemos na página da TSF na internet, perguntamos se os nossos ouvintes concordam com o fim dos debates quinzenais com o Primeiro-Ministro. 72% dos ouvintes responde não. Retomamos aqui o debate com espreitar aqui a participação dos ouvintes que participam aqui no debate online. Márcio Teixeira escreve: não faz sentido nenhum o fim destes debates quinzenais, então como é que nos informamos de maneira correta sobre cada partido e sobre o nosso país? Não se vê o que o partido é se for limitado a falar do tema que escolheram para aquele dia, como propõe o PSD no novo modelo de debate. Sérgio Gonçalves escreve que os debates quinzenais, uma vez que são transmitidos pela rádio, são uma das formas das pessoas acompanharem um pouco a posição de cada partido em relação a vários temas. Não concordo com o seu fim, será um mau serviço à democracia. Pedro Corelas considera que num tempo que vai ser de empobrecimento e degradação social, é natural que PS e PSD consertem posição no sentido de esvaziar a Assembleia da República enquanto casa da democracia. O futuro próximo será desfolar-os do costume e não lhes dar voz. Nada de novo, exclama Pedro Corelas. Vamos à análise com o Anselmo Crespo, editor de política e subdiretor da TSF. Bom dia, Anselmo.
Bom dia.
Como é que avalias a importância destes debates quinzenais e esta proposta de acabarmos com esta tradição parlamentar, chamemos-lhe assim, que já tem uma década?
Olha, eu concordo com a ideia de acabar com a periodicidade destes debates, ou seja, deixar que eles sejam quinzenais e passar eventualmente ao modelo anterior, que era debates mensais. Tenho dúvidas sobre o timing em que esta proposta surge e o timing tem exatamente a ver com a situação pandémica que vivemos e sobretudo com a crise económica e social com que o país já está confrontado e que tudo indica se vai agravar nos próximos, eu ia dizer meses, mas se calhar é mais sensato dizer anos. E é a minha única dúvida, é porque se há momento em que nós precisamos de um escrutínio mais apertado é este, mas o motivo pelo qual eu concordo com o fim da periodicidade dos debates quinzenais tem a ver com uma razão, com uma coisa muito simples, é que eu acho que, por um lado, a quinzenalidade dos debates banalizou-os. Eu duvido que haja, duvido não, eu tenho a certeza, aliás, basta olhar para as audiências das televisões, nas rádios não dá exatamente para medir, mas do digital, para perceber que o interesse das pessoas em acompanhar um debate quinzenal é muito, muito, muito baixo e, portanto, isso dirá alguma coisa sobre a forma como eles decorrem. Eu ouvi há pouco o Paulo Baldaia e eu também concordo que antes de se discutir a periodicidade devia-se discutir também, já agora, o modelo em que estes debates ocorrem, porque eles, na verdade, servem para duas coisas. Servem para o governo tentar marcar, de alguma forma, a agenda mediática com um tema que lhe interessa e depois servem para os partidos, cada um para seu lado, colocarem em cima da mesa um conjunto de temas, muitas vezes completamente dispares uns dos outros, apenas para terem algum palco mediático que não existiria da mesma forma se não estivesse lá o Primeiro-Ministro. E, portanto, eu acho que isso levou a uma progressiva, apesar de eu compreender a bondade da medida na altura em que ela foi tomada, eu acho que foi-se degradando, sobretudo, o interesse destes debates. Na maior parte dos casos, eles passam completamente ao lado dos portugueses, nem sequer têm noção de que acontece, de que aconteceu um debate quinzenal. A exceção é quando isso não é assim. E, portanto, eu acho que faz sentido ter esta discussão. Tenho muitas dúvidas sobre se é neste momento que a devemos ter.
Salientaste aí a questão de os debates terem, pelo menos a nível da televisão, isso é facilmente medível, se têm muito ou pouca audiência, mas ainda há pouco o ouvinte salientava isso. Os debates são transmitidos da rádio, abrem os noticiários das rádios, abrem os noticiários das televisões e, não estando as pessoas ali duas, três, quatro horas a acompanhar aquele debate, depois sabem o que é que se passou pelo quando nós fazemos a nossa tarefa de selecionar ali o que é mais relevante. Esta não é também uma parte importante que se pode perder?
Não, porque eu não estou a sugerir que se acabe com os debates na Assembleia da República. Eu estou a sugerir que concordo, ou estou a dizer claramente que concordo, que de 15 em 15 dias me parece demais. Parece-me demais porque banaliza, parece-me demais porque na maior parte dos casos não faz sentido. São quase debates... não é ficcionados, mas são debates forçados, na maior parte dos casos. Claro que os partidos têm sempre coisas para perguntar ao Primeiro-Ministro, mas a maior parte das intervenções que nós ouvimos num debate quinzenal nem sequer é em jeito de pergunta. A maior parte das intervenções que nós vemos num debate quinzenal são os partidos a afirmarem aquela que é a sua ideia sobre um, dois, três determinados temas e depois o Primeiro-Ministro a reafirmar qual é a sua ideia, qual é a ideia do Governo sobre um, dois, três determinados temas. E, portanto, o que eu digo é, nós não perdemos isso, porque se deixarem de ser de 15 em 15 dias, passarem a ser uma vez por mês, acho que estamos a valorizar a presença do Primeiro-Ministro na Assembleia da República. Concordo também, já agora, com uma parte da proposta de Rui Rio, que sugere que o Primeiro-Ministro deve vir ao Parlamento sempre que é preciso preparar um Conselho Europeu, e essa tradição deve-se manter de debater aquela que é a posição de Portugal na União Europeia, debatê-la com todos os partidos com assento parlamentar. E acho também que para debater ou para fazer escrutínio à atuação do Governo, não é necessário que esteja lá o Primeiro-Ministro de 15 em 15 dias. Pode-se fazer com os ministros setoriais, sempre que isso for necessário. Aliás, isso já acontece com bastante regularidade e deve manter-se essa regularidade. O que eu tenho a certeza que aconteceu desde que começámos com esta experiência dos debates quinzenais foi que nós banalizámos os debates quinzenais e a maior parte das pessoas não liga nenhuma àquilo que está a ser dito no Parlamento, e eu acho que o Parlamento tem também que ter essa consciência de que o trabalho que está a fazer lá pode ser muito importante, mas se ele não chegar às pessoas e se não impactar de alguma forma na vida das pessoas, ele pode tornar-se mais irrelevante e afastar ainda mais as pessoas da democracia representativa, que é aquilo que nós queremos.
Há um outro argumento, aliás, há alguns ouvintes no debate de Viva Voz e no debate online chamaram a atenção de estarmos aqui a assistir uma manobra, aqui o termo é meu, de manobra com todas as aspas, de uma ação política do PS e do PSD que acaba por colocar os outros partidos num segundo plano. PS e PSD têm mais visibilidade, têm mais espaço na comunicação social pela dimensão que têm. Em muitos locais, como aqui a TSF, têm colunistas residentes. Aliás, daqui a pouco iremos ouvir os almoços grátis com a opinião de PS e PSD. E isso exclui ou limita o papel dos partidos mais pequenos neste debate político. Aceitas este argumento?
Aceito.
Ou este é um perigo real, em tua opinião?
Não, eu aceito esse argumento, mas acrescento-lhe outro, que é, se os debates quinzenais servirem para montar números de circo, como aqueles que nós temos visto, apenas para alguns deputados poderem cortar o vídeo e irem meter no, nas redes sociais a seguir para terem muitos comentários e muita gente a aplaudir, então eu acho que eu não aceito esse argumento. Mas aceito o argumento que, de facto, os debates quinzenais trazem para, para o topo da agenda mediática partidos mais pequenos, alguns que só têm um representante na Assembleia da República, e que, se não for o confronto com o Primeiro-Ministro, tem pouco ou nenhum palco tem na agenda mediática do dia-a-dia. Portanto, eu esse argumento, apesar de tudo, compreendo, desde que depois esses partidos saibam exatamente o que é que estão a fazer quando vão fazer um debate quinzenal com o Primeiro-Ministro, e não usem aquele tempo e aquele espaço apenas para se autopromoverem e não para escrutinar a ação do Governo. E, portanto, há aqui um meio termo. Claro que nem todos os, felizmente, nem todos os partidos fazem isso, e nem todos os deputados fazem isso. Há deputados que aproveitam, de facto, e estou a falar de mesmo daqueles que têm apenas... Eu vou dar um exemplo concreto para sabermos do que é que estamos a falar. Eu acho que o João Coutrinho Figueiredo, com todos os defeitos que possa ter, ou concordemos ou discordemos daquilo que ele faz, ou daquilo que ele pensa, sobretudo, acho que o João Coutrinho Figueiredo usa o tempo, e é muito escasso, que tem na Assembleia da República para, de facto, fazer escrutínio ao Governo. Ele faz perguntas concretas, ele fundamenta as perguntas que tem, e não vai a correr, não vai lá berrar com o Primeiro-Ministro só para depois poder cortar o vídeo e a correr e meter nas redes sociais. Portanto, há bons exemplos e há maus exemplos, mas eu compreendo esse argumento, e isso é verdade, que é, se não estiver o Primeiro-Ministro no Parlamento, claro que o interesse mediático naquele debate é menor do que se estiver lá o Primeiro-Ministro. Acho que isso não é motivo suficiente para termos um debate quinzenal no Parlamento.
A análise do Anselmo Crespo, editor de política e subdiretor da TSF. Hoje aqui na gestão aqui do tempo há aqui uma dificuldade acrescida, dia de muito trabalho no Parlamento com diversas comissões, sendo aqui por isso mais complicado gerir a participação dos deputados. Peço aos nossos ouvintes, Renato Oliveira e Paulo Chora, um bocadinho de paciência, porque importa neste momento ir ao encontro do deputado André Silva, deputado e porta-voz do PAN. Bom dia, senhor deputado. Como é que o PAN olha para este anunciado fim dos debates quinzenais?
Bom dia, cumprimento todo o auditório da TSF. É com bastante preocupação, na medida em que esta é uma forma de reduzir, de asfixiar a democracia, na medida que este é um instrumento fundamental para, não só por um lado, escrutinar a ação do Governo, mas também para trazer para o debate político temas que normalmente não são trazidos pelos partidos convencionais. É fundamental a presença do Primeiro-Ministro na medida em que ele é escrutinado nestes debates quinzenais, em que nós, deputados e partidos, podemos fazer um trabalho de casa, de pesquisa e de o questionar muito diretamente sobre questões que não estão a ser esclarecidas e que são importantes ou estruturais para o país, mas por outro lado recordo toda, por exemplo, toda a ação que o PAN tem vindo a fazer desde que está no Parlamento, a colocar no centro da agenda política o campo político do ambientalismo, das alterações climáticas, e portanto é fundamental. São fundamentais estes espaços para que também se possa chegar aos cidadãos a outros tipos de debate, ou se quisermos, outros temas que normalmente não são debatidos pelos partidos convencionais, pelo debate político do dia-a-dia. E, portanto, terminar com este instrumento, terminar com esta possibilidade que custou tanto a conquistar no Parlamento, é de facto lamentável, é muito preocupante. Mais do que isso, é absolutamente compreensível, incompreensível, que o partido que esta proposta tenha vindo, supostamente acordada, mas que tenha vindo do Partido Social Democrata, que aparentemente está a desistir de ser oposição, de fazer oposição, e que mais não faz ultimamente que fretes ao Governo.
Não aceita o argumento do PSD, aliás foi recordado aqui na primeira parte do fórum TSF, de que a capacidade de fiscalização do Governo que é feita pela Assembleia da República se mantém incólume, que não é afetada com esta mudança?
Não, não é verdade, porque sabemos que há vários instrumentos para fiscalizar a ação do governo, sabemos disso. Mas nós sabemos também o poder que tem a comunicação social nesse escrutínio. E, portanto, num debate como é, como são, com as características do debate quinzenal, em que todas as atenções mediáticas estão viradas para as perguntas dos representantes dos partidos e para a resposta do Primeiro-Ministro, é, de facto, uma ação fundamental das principais, neste momento, das nossas sociedades modernas e, portanto, discordo completamente dessa afirmação e mais uma vez, é absolutamente incompreensível que o Partido Social Democrata tenha desistido de ser a oposição.
Esta receia também que estamos aqui a caminhar para um espírito de novo Bloco Central, essa é uma questão que também já tem sido referida com esta aproximação entre PS e PSD.
Sim, há aqui uma. Para além deste caminho que estamos a fazer para um Bloco Central, este Bloco Central tem, ou seja, o PS e o PSD têm, recorde-se, feito algumas iniciativas no sentido de reduzir a voz e a participação dos pequenos partidos. Recordo que no fim da legislatura a passada, PS e PSD uniram-se para terminar com a possibilidade dos partidos fazerem arrastamentos, ou seja, se juntarem a debates com projetos de resolução. Mais recentemente calaram a Assembleia da República no que diz respeito aos votos que podem ser submetidos e votados e debatidos em cada sessão de votações e, portanto, este é mais um dos exemplos de que PS e PSD estão unidos no sentido de retirar, no fundo, todas as possibilidades ou retirar a voz e direitos que os pequenos partidos, entretanto, foram conquistando porque se sentem de alguma forma ameaçados e esta mais não é que mais uma decisão que vem nesse sentido, para além das questões, evidentemente, políticas e de acordos circunstanciais, como foi o caso do Orçamento de Estado.
As críticas de André Silva, deputado e porta-voz do PAN, a marcarem também a reflexão que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. Que opinião tem o Renato Oliveira, empresário na área de turismo? Escuta-nos em Monte Gordo. Bom dia. E peço-lhe desculpa por estes minutos de espera.
Não faz mal. Bom dia. Olha, bom dia a toda a equipe da TSF. Eu vou diretamente ao assunto. Só para dizer que, na minha opinião, o debate quinzenal deve continuar. E é muito importante para escrutinar o Primeiro-Ministro e o Governo. Os partidos e os governos já não são escrutinados suficientemente. Tivemos agora exemplos como, por exemplo, a TAP, os contratos da TAP, que ninguém sabia como é que eles tinham sido feitos. Tivemos também agora um exemplo recente, que foi uma proposta do André Ventura, do deputado André Ventura, das incompatibilidades. Era uma proposta para acabar com as incompatibilidades. Ou seja, ele pedia que fosse criado um tempo de nojo antes dos ex-governantes entrarem e terem cargos com empresas que muitas vezes são empresas que eles próprios negociaram, essas empresas. E, portanto, só para dizer então que realmente, na minha opinião, este debate quinzenal é importantíssimo, é talvez um pilar da democracia e, portanto, deve com certeza continuar.
Obrigado, Renato Oliveira. Que opinião tem o Paulo Chora, técnico de Recursos Humanos, que nos escuta em Santarém? Bom dia.
Muito bom dia. Penso que vou de acordo com a generalidade das opiniões, pelo menos as que tenho ouvido, confesso que não ouvi o programa todo, mas as que tenho ouvido, que é da continuidade deste debate. E parece-me que vir debater esta questão do fim dos debates nesta fase apenas vem demonstrar a fragilidade com que PSD está a gerir a forma de estar na oposição. Porque eu ouvia há pouco alguém comentar, e por isso é que me tentei escrever, que António Costa, que está de acordo com este fim dos debates, já é Primeiro-Ministro há 6 anos e não fez nada, mas...
Foi a crítica feita pelo deputado PSD que entrou logo na abertura do fórum.
Exatamente. E que Rui Rio também já é líder do PSD há 4 anos e também até agora não fez nada. E se o faz agora, é porque sente que a sua participação e a sua capacidade de intervir nestes debates têm sido curtas e que, quer no plano político de iniciativa, está a ser ultrapassado, como já disse o Anselmo Crespo há bocado, pela Iniciativa Liberal, pelo próprio PAN, pelo Bloco de Esquerda, pelo PS, pelo PCP, que trazem ao debate os assuntos que para eles são relevantes, concordes ou não com as suas opiniões, mas que são relevantes para a sua coisa. O PSD tem trazido ao debate aquilo que lê no jornal do dia anterior ou aquilo que espalha isto. E a continuidade dos debates é tão importante que continuamos a ser o período em que os canais televisivos de notícias transmitem-nos todos em direto e não têm, pelo menos os privados, essa obrigação. A própria TSF, que tem que gerir também, altera a sua programação normal de 15 em 15 dias para transmitir em direto o debate, e portanto as pessoas estão atentas. E se formos ver a abertura de telejornais em dias de debate, desde que eles existem, se calhar 80% dessas aberturas dos telejornais das diferentes televisões portuguesas são de temas de debate. Às vezes um soundbite com pouco interesse. Mas isso é também o facto de ter sido essa opção de participação no debate de PSD, de CDS, de Chega nos últimos tempos. Muito obrigado.
Análise de Paulo Chora no debate online. Rui Rebelo escreve: os debates quinzenais mais parecem o programa Quem Quer Ser Milionário, são uma avalanche de perguntas que têm de ser respondidas muito rapidamente. Eu não chamaria a isso um debate. Mais vale haver menos debates, mas com mais qualidade e objetividade. António Martins participa também aqui no debate online com este contributo: em Inglaterra vão lá todas as semanas. E não é por isso que o Primeiro-Ministro deixa de ter tempo para trabalhar. Rui Rio não gosta do Parlamento, acha até que devia acabar, pois para ele não serve para nada. Estranha forma de se afirmar democrata e republicano. Hildeberto Correia afirma que devem continuar os debates. Como vamos saber o que pensam os partidos e a fiscalização é feita como? Nas redes sociais? Depois queixem-se, escreve Hildeberto Correia. Rui Rio, cada tiro, cada melro. Bom dia, Sr. Deputado Telmo Correia, bem-vindo ao Fórum TSF, é o líder do CDS, que tem sido muito crítico quanto a esta proposta para reduzir os debates quinzenais. Quer explicar aos nossos ouvintes porquê, Sr. Deputado?
Olha, eu, em primeiro lugar, enfim, a minha primeira apreciação, e devo dizer que, olha, essa última mensagem de um ouvinte que transmitiu, estou absolutamente de acordo com ela. E gostava até de dizer uma coisa, quer dizer, esta proposta vinda do PSD e do líder do PSD, eu devo dizer uma coisa, eu, quando ouvi a proposta ao princípio, a primeira coisa que eu achei é que era inacreditável. Ou seja, quer dizer, um líder de um partido de oposição, normalmente o que quer, obviamente, é questionar o Primeiro-Ministro, é confrontar o Primeiro-Ministro com uma visão política diferente, ou então, pelo menos, pedir ao Governo esclarecimentos sobre o que é que ele está a fazer e porque é que está a fazer de uma forma ou de outra. E aqui também, enfim, o problema não são as perguntas. O problema, quando muito, são o principal problema destes debates, não são as perguntas, são muitas vezes as respostas ou a falta de respostas. Mas isso é outro problema, porque também daí as pessoas que assistirem aos debates tirarão conclusões sobre quem pergunta os temas certos e sobre quem responde ou não.
Sr. Deputado, houve aqui um problema na ligação telefónica, pensei que a chamada tinha caído. Estava a dizer-nos que parte do problema está nas respostas dadas pelo Primeiro-Ministro e não pelas perguntas.
Portanto, o problema nunca pode estar nas perguntas, mas quando muito estará nas respostas. Agora, mesmo admitindo que o líder do PSD não tem nenhum interesse ou nenhum entusiasmo por ser deputado, como o próprio disse, ou não tem especial apreço pelo Parlamento, é um pouco inacreditável este tipo de proposta, e é também inacreditável o argumento que foi usado, porque o argumento que foi usado foi de que o Primeiro-Ministro ficaria com mais tempo, como se tempo fosse uma coisa que faltasse ao Sr. Primeiro-Ministro e ao Governo, porque eu, sinceramente, mais até do que como líder parlamentar, como cidadão, nos telejornais o que eu vejo é, eu ia dizer dia sim, dia não, mas não é dia sim, dia não, é praticamente dia sim, dia sim. O Sr. Primeiro-Ministro, nas múltiplas atividades, em sessões de apresentação disto, de apresentação daquilo, de propaganda, seja da Champions, seja do que for, não parece que lhe falte tempo para nada, acompanhado ou não por outras altas figuras do Estado. E, portanto, só para vir ao Parlamento responder aos deputados é que o Primeiro-Ministro teria falta de tempo, na opinião do Dr. Rui Rio, não faz nenhum sentido, na minha opinião. E se quiser até lhe dou o meu exemplo concreto, e que é este. Aqui há mais de um mês atrás, nós tivemos um debate quinzenal. E nesse debate quinzenal, eu lembro-me de ter feito duas ou três perguntas ao Sr. Primeiro-Ministro, por exemplo, se ele não achava que ter desconfinado em Lisboa, quando as indicações que nós tínhamos eram as que eram, não poderia ter sido um erro. Se o que é que tencionava fazer em termos dos transportes e para evitar a aglomeração de pessoas nos transportes, quando é que chegaria a famosa aplicação para os telemóveis como forma de detecção desta doença, só para lhe dar exemplos de duas ou três perguntas, e que medidas é que ele ia tomar em relação a Lisboa. Há mais de um mês atrás, o Sr. Primeiro-Ministro disse que não, que estava tudo controlado, que em Lisboa não havia problema de maior, e que até pensava rapidamente levantar as medidas que existiam na altura. Enfim, não foi nada disso que aconteceu, e eu não tive a ocasião de voltar a questionar o Sr. Primeiro-Ministro. Não por fruto deste regimento, mas por uma razão simples, foi porque, como o Sr. Primeiro-Ministro teve uma reunião europeia e, entretanto, se meteu o orçamento suplementar, não houve debate quinzenal, ou seja, o último não aconteceu, estamos já há mais de um mês. E este mês significa que ninguém pôde perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro coisas importantes sobre como é que isto está a correr, como é que está a correr na área metropolitana, como é que está a correr em termos de transportes, etc. Eu sou-lhe sincero, eu se fosse líder do maior partido da oposição, o que eu estaria a exigir era que o Sr. Primeiro-Ministro viesse rapidamente ao Parlamento para esclarecer e ser confrontado com muitas destas decisões e muitas destas opções. Em vez disso, o que é que nós temos? Temos o Presidente do maior partido da oposição a dizer não, não venha, não é preciso vir, achamos até que é uma maçada, não se masse com isto, vá lá tratar de outras coisas. Enfim, para mim é um absurdo e é completamente inacreditável, até porque, como foi dito também aqui, nos parlamentos e nas democracias mais avançadas, os debates não são quinzenais, são mensais. E são num sistema exatamente de pergunta-resposta.
Queria dizer, são mensais ou são semanais?
São semanais, peço desculpa. A Inglaterra, por exemplo, são semanais, num sistema de pergunta-resposta. Semanalmente no Parlamento. É evidente que é um sistema diferente, é um sistema de gabinete, o Governo governa através do Parlamento, é esse o modelo inglês. No nosso sistema e no nosso modelo foi algum trabalho, alguma pressão política, algum debate político que permitiu chegar a este modelo de debates quinzenais. O CDS foi muito interventivo nessa matéria na altura, quando foi feita a revisão do regimento, primeiro um grupo de trabalho liderado pelo deputado António José Seguro, ex-líder do Partido Socialista, e, portanto, houve algum trabalho para nós chegarmos a este modelo do debate quinzenal, isto é, do nosso ponto de vista, o recuar do quinzenal para mensal ou menos ainda, e chama a sua atenção também que o PSD também defende a redução dos debates europeus, ou seja, que o Primeiro-Ministro, antes de ir às grandes reuniões europeias, tenha que vir ao Parlamento, o que no nosso ponto de vista é igualmente incompreensível, quer dizer, então o Primeiro-Ministro não é confrontado pelos deputados, não define a estratégia de Portugal na Europa, no Parlamento, antes de ir a essas reuniões, não faz sentido e, portanto, do meu ponto de vista é um absurdo. Registro, no entanto, que o Primeiro-Ministro, que já durante este período da pandemia e até do estado de emergência, e o próprio Partido Socialista, disse que estaria disponível para vir ao Parlamento...
Estamos aqui mesmo com muitos cortes nesta chamada.
Estou?
Tivemos aqui outro problema no corte da chamada, estava a referir-nos, estava
a referir-se ao Primeiro-Ministro. Estou até a tentar falar de um fixo para ver se é mais estável, mas ainda assim, o Partido Socialista, que já durante este período do estado de emergência defendeu sempre que o Governo estaria disponível para um acompanhamento permanente, para estar no Parlamento, a doutora Ana Catarina Mendes, líder parlamentar do PS, disse-o várias vezes, publicamente e em conferência de líderes, mal o PSD lança esta ideia de acabarem os debates quinzenais, é logo o primeiro a agarrar e a dizer para nós, muito bem,
quanto menos Parlamento, melhor. Eu acho grave, e há um último argumento que eu lhe queria deixar também, que já foi usado inclusivamente por alguns dos ouvintes, no bocado que eu consegui ouvir, e que é muito importante, que é, hoje em dia nós falamos muito de um divórcio entre os cidadãos e a política em geral. E eu até compreendo isso, quando os cidadãos o que veem são ações de propaganda permanentes, a certa altura cansam-se desse tipo de exercício. E de facto, com tantas solicitações, com tantas preocupações e num período tão complicado, se calhar não há muita disponibilidade para o acompanhamento político. E eu pergunto, qual é, apesar de tudo, o acompanhamento político que os cidadãos fazem? Ou seja, que debates é que os cidadãos veem? Quando é que eles acompanham o Parlamento, onde estão, melhor ou pior, concordando ou não concordando, os seus representantes, desde a esquerda mais à esquerda até à direita? E, portanto, quando é que eles acompanham? Apesar de tudo, são nestes debates quinzenais, são o debate nobre, por assim dizer, do Parlamento. Porquê? Porque tem o Governo, tem o Primeiro-Ministro, tem líderes partidários, tem confronto direto. Estes debates, até por experiência própria, eu tenho feito, desde que sou líder parlamentar do CDS, tenho feito eu estes debates, e até pelas reações que eu vejo, pelas pessoas que me interpelam, então, as pessoas veem este debate. Podem não ver outros debates, podem não acompanhar os assuntos todos, mas veem estes debates. Se nós acabamos com eles, vamos fazer ainda um divórcio maior dos cidadãos com a política, vamos deixar a política cada vez mais para bolhas de rede social, onde as pessoas só ouvem com elas, e vamos diminuir o debate, e obviamente ao diminuir o debate diminuir a qualidade da democracia.
Obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. As críticas, os argumentos do líder parlamentar do CDS-PP marcarem também esta reflexão, para o qual convido agora o nosso ouvinte João Alves, jurista, que está em Aveiro. Bom dia.
Bom dia. Bom dia, bom dia ao Fórum. Bom dia, Manuel Acácio. De facto, eu acho que nesta matéria eu diria que os portugueses continuam claramente a ser enganados com fé de erros. Porquê? Porque, obviamente que tem razões substanciais para esta decisão, para esta proposta ser apresentada agora. Em primeiro lugar, é óbvio que é o medo dos pequenos partidos que está a assolar o Bloco Central, por assim dizer. Em segundo lugar, é óbvio que os parlamentares do PSD e do PS provavelmente serão os piores parlamentares que a nossa Assembleia da República, desde que ela é constituída, existe. São, de facto, muito fracos, e eu acho que isso também está na cabeça do Rui Rio. Ou seja, ele não tem confiança absoluta nos parlamentares do PSD e já percebeu que não ganha nada em fazer debates quinzenais e confrontar o Primeiro-Ministro nesses debates. Depois que, de facto, percebeu que os deputados precisam de tempo para trabalhar bem os dossiers, e por isso percebeu que, se calhar, precisava de um mês para preparar-se bem para esses debates. Obviamente que a proposta que o PSD apresenta de debates sectoriais e com áreas muito específicas, acho que faz todo o sentido, obviamente, mas os debates parlamentares são muito importantes. A presença do Primeiro-Ministro é um ato de grande solenidade de democracia, é de maturidade. É obviamente que os portugueses veem e assistem e estão atentos, porque a comunicação social também está muito presente, e isto representa claramente um afastamento, e esse afastamento existe constantemente. Nós passamos, o que nós também queríamos, portugueses, queríamos era que de facto os debates tivessem menos folclore, menos risadas, até em momentos de dificuldade como o país apresenta, nós vemos os deputados completamente relaxados, não se vê tanto os sorrisos porque eles agora estão de máscara, mas a verdade é que eles passam ali um período de lazer, por assim dizer. Temos assuntos laterais, nós não debatemos claramente o que é importante para o país, andamos aqui com folclores constantes. Este é um folclore político, claramente. Quer dizer, numa altura em que o país está na bancarrota quase, que tem problemas de toda a espécie mais alguma, estamos a falar em reproduzir debates parlamentares, não faz nenhum sentido, e a verdade é que nós precisávamos, era claramente, de mais intervenção de qualidade, e isso nós não temos. Nós temos saudades, nós portugueses temos saudades daqueles debates parlamentares com verdadeiros políticos, muitos deles já não estão entre nós, mas que de facto se respeitavam, e percebe-se aqui que, de facto, há um respeito mútuo entre os líderes dos dois principais partidos, mas a verdade é que o debate tem que ser incisivo a bem dos portugueses e a bem das políticas que Portugal precisa necessariamente para poder sair deste momento e, fundamentalmente, para dar credibilidade à política.
Obrigado, João Alves, pela sua participação no Fórum TSF. No debate online, Miguel Peixoto escreve que esta proposta é um perigo para a democracia. Os governos têm que ser avaliados pela oposição. Decisões desta natureza são tomadas apenas por medo dos partidos com um deputado, como o Chega e a Iniciativa Liberal. Marta Teixeira escreve que o PSD tem tido a coragem necessária para fazer as reformas que o nosso regime precisa. Bom dia, Sr. Deputado António Filipe. Bem-vindo ao Fórum TSF. Que posição tem o Partido Comunista Português sobre esta?
Pois nós estamos a discutir esta matéria. Eu acho que não vale a pena dramatizar isto e agitar fantasmas. Quer dizer, a democracia não nasceu com os debates quinzenais. Vamos lá ver. Durante muitos anos, praticamente nem havia debates com o Primeiro-Ministro. No tempo do Primeiro-Ministro Cavaco Silva, vinha muito pouco à Assembleia da República. Foi depois, na segunda metade dos anos 90, que se introduziu a figura do debate mensal com o Primeiro-Ministro. E foi assim durante vários anos, até que em 2007 se decidiu avançar para transformar os debates mensais em debates quinzenais. Bom, e agora vale a pena fazer o balanço dessa experiência, ou seja, com os seus prós e os seus contras. Mas não estamos aqui a discutir a democracia. Quer dizer, a democracia não nasceu em 2007, quando o debate com o Primeiro-Ministro passou a ser quinzenal. Bom, nós não temos nada contra os debates quinzenais, quer dizer, sentimos confortáveis com eles, mas aceitamos que se possa fazer um balanço e uma discussão desassombrada, desde que não se prejudique a capacidade de fiscalização da atividade governativa por parte da Assembleia da República. Aquilo que neste momento está posto em cima da mesa, o PS e o PSD, é que se possa ponderar a hipótese de um debate, em vez de ser um debate quinzenal com o Primeiro-Ministro, ser um debate mensal com o Primeiro-Ministro e depois nas outras quinzenas, alternando com debates em plenário, na qual estaria presente um ministro com o seu secretário de Estado para prestar contas sobre a sua área setorial. O que, aliás, está previsto no regimento, mas não se tem cumprido. Ou seja, o regimento da Assembleia prevê, a par dos debates quinzenais com o Primeiro-Ministro, a possibilidade de haver debates também setoriais com cada ministro. Simplesmente o problema é que depois a agenda fica demasiado preenchida e esses debates nunca são feitos. Bom, e, portanto, essa reflexão faz sentido fazê-la.
E
agora,
significa...
quer dizer, nós pela nossa parte, enfim, nós não fizemos nenhuma proposta de alteração do regimento, por nós os debates quinzenais estão bem como estão, mas não rejeitamos liminarmente poder fazer um balanço, verificar as objeções que têm sido feitas, ligadamente da analisação dos debates quinzenais, encontrar a possibilidade de valorizar outras formas de fiscalização da atividade governativa. Portanto, não temos uma posição fechada relativamente a essa matéria. Não estamos a dizer que de um lado estão os democratas, do outro lado estão os antidemocratas, porque de facto não é assim. Não vale a pena estar a agitar esse fantasma. Por nós não mudávamos, deixávamos estar como está, mas não temos uma posição absolutamente fechada, nem fazemos processos de intenções relativamente a propostas que visem encontrar outros modelos de fiscalização.
Tendo em conta as propostas que estão em cima da mesa, que são públicas, o PCP admite viabilizar estas propostas, Sr. Deputado?
O PCP neste momento admite discutir as propostas, e essa discussão vai ser feita. Vamos ouvir os argumentos de parte a parte. Estamos à vontade, não fizemos proposta nenhuma nessa matéria. Enfim, poderemos, em função daquela que seja a discussão que se faz na Comissão, a questão está em aberto e, portanto, nós, enfim, acompanharemos essa discussão e no momento adequado, pronunciar-nos-emos em definitivo.
E significa que, à partida, não considera, como outros partidos, acusam de estarmos aqui perante uma diminuição da capacidade de fiscalização e de escrutínio da Assembleia da República?
Vamos lá ver, o escrutínio da Assembleia da República não é feita na base do ping-pong entre o Primeiro-Ministro e os líderes partidários. Esses debates são importantes, mas estão muitíssimo longe de esgotar as possibilidades de fiscalização da Assembleia da República. A fiscalização da Assembleia da República não deve ser feita apenas no soundbite, não é? Que é aquilo que muitas vezes resulta em termos mediáticos dos debates quinzenais com o Primeiro-Ministro. E, portanto, sem desvalorizar a importância desses debates, agora também é um erro pensar que a fiscalização parlamentar da atividade do Governo é feita só através disso. Não é. E, portanto, evidentemente que é possível se encontrar outras formas de manter um grau elevado de fiscalização do governo por parte da Assembleia da República, isso é obviamente é suscetível de ser discutido, deve ser discutido, não deve ser rejeitado liminarmente. E é dessa, do aprofundamento dessa discussão que nós faremos e das alternativas que sejam apresentadas, que faremos depender a nossa posição definitiva, porque não estamos perante uma questão de lesa democracia, quer dizer, estamos aí a discutir as formas mais adequadas da Assembleia da República ser os seus poderes de fiscalização.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Fica assim clara a posição do Partido Comunista Português sobre esta questão. Bom dia, Sérgio Rodrigues, é designer, liga-nos de Almada. Que opinião tem sobre este tema polémico?
Muito bom dia a toda a auditória da TSF. Eu tenho para dizer que eu, para já, digo a minha idade, tenho 32 anos, eu cresci desde os 8 anos que voto, desde que posso, e todos os meus amigos da minha idade representam já hoje em dia uma grande fatia eleitoral, pessoas que estão completamente desligadas de toda a vida política, e eu tento puxá-los para a realidade, mas não interessa, porque o problema muito grande que nós temos neste momento é a quantidade de não votantes. E isto vem cruzar no tema que temos aqui. O problema é que estas medidas que tentam aprovar, que tentam fazer com que o debate fique mais rico, na realidade vai empobrecê-lo. Aqui estamos de acordo, eu penso que todas as opiniões que tive aqui a ouvir vão no sentido de criticar uma redução do tempo. Mas o problema que eu assisto, e o problema que todas as pessoas da minha idade com certeza têm, independentemente da área política, é que não percebem como é que um Parlamento que está suposto a ser escrutinado para perguntar e para ter respostas, tem fé diversos, tem, desculpa a expressão, palhaçadas, as pessoas gozam umas com as outras lá. E não se percebe como é que não há o mínimo de respeito pela função de deputado e percebe-se aqui agora uma situação que eu percebo perfeitamente. Porquê é que o deputado de Mondé Ventura tem estado a galvanizar tanto a opinião pública? Porque ele de facto faz uma coisa, ele faz perguntas, sejam elas que a gente concorde com elas ou não. Eu posso dizer qual é a minha área política, eu votei na Iniciativa Liberal e vejo que o deputado Contri Vingaredo faz as perguntas que a maior parte delas não, nem resposta têm. Portanto, aqui, a meu ver, tem que haver um regimento tem que mudar. Sem dúvida nenhuma. Tem que haver alterações para que, de facto, as pessoas que têm que ser escrutinadas sejam, de facto, obrigadas a responder às perguntas e não a estar para mim com ideologia. A ideologia faz-se em programa eleitoral. Não se faz no debate que é suposto responder a perguntas. E é esta não resposta que faz com que existam 6 milhões de pessoas que não votam, simplesmente. A Assembleia da República tem que se reformar, senão ela própria vai deixar de existir.
Obrigado, Sérgio Rodrigues, por partilhar connosco a sua opinião. Vamos agora ao encontro do deputado socialista Pedro Delgado Alves. Bom dia, senhor deputado. Como é que escuta estas as críticas de diversos partidos de que esta proposta, primeiro a porta aberta pelo PSD e depois o Partido Socialista, a considerar também que faz sentido rever este o atual esquema parlamentar dos debates quinzenais, acabando com estes debates quinzenais, aceita o argumento de que estamos aqui perante um empobrecimento da democracia e da capacidade de escrutínio do Parlamento sobre o Governo?
Muito bom dia. Nada disso. O que se trata é de assegurar a melhor forma para a Assembleia conseguir organizar o seu tempo e fazer da forma mais completa o escrutínio que tem que fazer. Atualmente está previsto no regimento uma figura, que é o debate com os ministros, setorialmente, que deveriam vir regularmente também ao plenário, não só às comissões, e que, por indisponibilidade da agenda, há muitos anos que caiu em desuso e praticamente não se realiza. E, portanto, é um exemplo de uma matéria em relação à qual muito ganharíamos com a presença de todo o Governo regularmente a prestar contas detalhadamente nas suas áreas de governação e que não tem sido possível assegurá-lo. Outro domínio, por exemplo, a atividade legislativa da Assembleia. Se formos ver, a esmagadora maioria dos debates que ocorrem sobre a legislação muito importante, desde a Lei da Nacionalidade ao Código dos Contratos Públicos, é normalmente feita com as grelhas mínimas de tempo, 3 minutos a cada grupo parlamentar. Ora, isto não permite sequer fazer um debate sério e aprofundado na generalidade de muitos destes temas, também porque, em grande medida, estamos a fazer uma má gestão do tempo parlamentar. Isto não significa que o debate com o Primeiro-Ministro não seja fundamental na prestação de contas perante os eleitores e perante a Assembleia da República, que fiscaliza e escrutina o Governo. Não é isso que está em causa. E, portanto, é um elemento-chave do regimento, é algo que está no regimento desde 1995, aliás, uma matéria introduzida precisamente pelo PS para garantir a vinda regular do Primeiro-Ministro à Assembleia da República, mas em que...
E com estes debates quinzenais, com mais de uma década também, por esforço do Partido Socialista, do PS, de António José Seguro.
Uma revisão do regimento. E precisamente nessa revisão do regimento, aqueles debates que há bocadinho referia, os debates com os ministros, também introduzidos nessa altura, e que infelizmente não tiveram nunca tradução em plenário. Aquilo que nós apresentámos, e que agora nas próximas semanas vai ser discutido num grupo de trabalho que está a tratar dessas matérias, várias, portanto, tem as propostas dos vários partidos, é arranjar uma forma que permita continuar a ter um escrutínio elevado da atividade governativa, mas a fazê-lo também, obviamente, de forma a que a Assembleia não fique prejudicada noutras suas tarefas e que até consiga enriquecer outras delas. A proposta que apresentámos não quer reduzir o tempo de debate, aliás, algo que se assegura é que o debate quinzenal do formato que temos hoje, é que apenas tem uma ronda e, portanto, até é pobre no domínio da réplica e da tréplica, e, aliás, o que o ouvinte anterior dizia, muitas vezes as perguntas ficam sem resposta, é algo que procuramos compensar aumentando a duração do debate quando o Primeiro-Ministro está presente, ou seja, passando a haver uma segunda ronda de perguntas, de alguma maneira assegurando que ele se torna mais detalhado, mais profundo e permite uma segunda colocação de questões e respostas a formular, e também ter em conta que o Governo e o próprio Primeiro-Ministro também está presente no Parlamento muitas mais vezes para além destas e continuará a prestar contas também, por exemplo, no que diz respeito à integração europeia. 9 vezes ao longo do ano temos debates com o Governo, e muitos deles, hoje em dia praticamente todos, com a presença do próprio Primeiro-Ministro, e que também têm que ser articulados e definidos neste conjunto amplo. O Parlamento tem várias formas de fiscalizar o Governo e, se formos ver, entre as figuras que são usadas no regimento e aquelas que podem ser usadas e devem ser usadas para chamar obrigatoriamente o Governo a vir prestar contas, entre os debates temáticos, os debates de urgência, os debates de atualidade, as interpelações ao Governo, são infindáveis as várias fórmulas em que os grupos parlamentares, mais pequena dimensão ou de maior dimensão, têm para chamar o Governo a prestar contas perante o Parlamento.
Estamos
o debate quinzenal com o Primeiro-Ministro é um deles e, obviamente, a presença do Primeiro-Ministro é fundamental para que haja o que nós chamamos, na nossa proposta, o debate de política geral. No fundo, a possibilidade de questionar o Governo e o seu chefe quanto às questões enfim, transversais ou aquelas que são mais intensas. Agora, na arrumação disto, nas gavetas do trabalho parlamentar, a possibilidade de o fazer de forma mais concentrada, com um debate mais longo e detalhado, é algo que apresentámos e trouxemos a este debate. Mas esperamos é que seja possível um consenso o mais alargado possível. O grupo de trabalho que está constituído para rever o regimento tem propostas de vários partidos. Agradecemos a disponibilidade dos partidos que têm mostrado que estão disponíveis para esse debate e para construir um equilíbrio sobre este assunto, sendo que é absolutamente prioritário a valorização do tempo de trabalho parlamentar, que não, mais uma vez, não se circunscreve a isto e, por vezes, até na dificuldade de gerir as várias funções legislativa, de fiscalização do governo, de escrutínio, de perguntas e requerimentos, de acompanhamento de áreas setoriais, nem sempre consegue dar as melhores respostas. E é isso que todos, penso eu, pretendemos com uma revisão mais alargada do regimento.
Tenho aqui menos de um minuto de programa, mas tenho que lhe perguntar, estamos a recuperar PSD e PS, estão a recuperar o espírito do Bloco Central, Sr. Deputado?
Não, nada disso. Aliás, o processo de revisão do regimento até começa já há bastantes meses. Ele começou com a discussão em torno de quais deviam ser os direitos regimentais dos deputados únicos representantes. Alargou-se muito significativamente a capacidade de participação dos deputados únicos representantes ao arrepio, aliás, do que se olha pelo resto da Europa fora. Aliás, há países em que os deputados individualmente nem conseguem apresentar iniciativas legislativas. No Parlamento do Reino Unido até há um sorteio anual de uma possibilidade dos deputados poderem apresentar projetos de lei. Portanto, nós temos dos regimentos que mais espaço dá aos deputados individualmente, sejam os deputados únicos representantes, sejam os deputados não inscritos, têm alargado os seus direitos de participação e têm também procurado, obviamente, a aumentar a qualidade do trabalho parlamentar. E, portanto, este é o concluir de um processo que começou no início desta sessão legislativa e que, se for verificar, tem alargado as capacidades de intervenção dos pequenos partidos, ou dos muito pequenos partidos que quisermos, os partidos de dimensão média, e, portanto, longe de até ser algo que eventualmente beneficiaria os partidos de maior dimensão, o que a prática e as alterações ao regimento têm regulado é precisamente o inverso.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Barros. Os argumentos do Partido Socialista no encerramento do debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com o fim dos debates quinzenais com o Primeiro-Ministro. 72% dos ouvintes responderam não.
Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira. Amanhã, novo entre as 10 e o meio-dia.